está doente, está enfermo, e ouvindo aqui as declarações do seu ministro, que mais parece um profeta, dizendo que acredita realmente naquilo que diz, eu gostaria de saber se ele acredita realmente naquilo que diz, porque dizendo que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, não está tudo bem. Infelizmente não está. Eu, Partido Social-Democrata, gostaria que estivesse tudo bem, mas não está tudo bem quando temos 1.135 pessoas que estão em listas de espera para uma consulta de oftalmologia em Portimão, quando temos 600 pessoas a esperarem 600 dias para uma operação de neurocirurgia no Hospital da Almada. Temos tempos de consulta para consultas e cirurgias que ultrapassam meses e anos. Pessoas que têm que ir para os centros de saúde de madrugada à espera para marcar uma consulta de médico de família. E a verdade é que foi feito agora há pouco tempo um estudo, agora há pouco de uma semana, sobre a qualidade do SNS, para saber aquilo que os portugueses sentiam do SNS, sobre o serviço prestado pelo SNS. E 81% dos portugueses disseram claramente que não estão satisfeitos com o SNS. E a prova disso é que este governo tem empurrado os portugueses para fora do SNS. São mais de 5 milhões de portugueses que têm seguros de saúde e subsistemas de saúde. Esta é a realidade do nosso país. O PSD tem vindo a apresentar várias propostas, várias iniciativas, e vocês têm chumbado. Para a semana teremos aqui mais um debate onde apresentamos 5 medidas que realmente podem fazer a diferença, onde vocês têm que esquecer o vosso sectarismo político, a vossa cegueira ideológica. E vamos aprovar estas medidas, porque são o futuro para o nosso SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro, é sempre bom tê-lo por cá. No final de um debate consigo, não saímos animados, mas saímos divertidos. E isso é por aí salutar. Eu acho que é um pouco bizarro o PCP e o Bloco de Esquerda participarem neste debate, porque desde 2015 até 2021 eles foram quem vos ajudou a colocar o SNS em coma. Portanto, eu fico preocupado como é que vejo o PCP e o Bloco entrarem neste debate a apontarem o dedo ao Governo quando eles foram corresponsáveis. E isso quando o Sr. Ministro fala em carga ideológica, a carga ideológica que o Governo tem, juntamente com a extrema-esquerda, foi o responsável pelo fim das PPP, foi o responsável pela degradação dos hospitais que funcionavam em parceria público-privada. E dou-lhe o caso concreto, que eu conheço bem, de Braga, em que tudo funcionava na perfeição, onde não havia filas de espera, onde os inquéritos de satisfação aos utentes tinham resultados magníficos. E quando acabaram com essa parceria e passou para o SNS, é o caos que se vê. São filas, são reclamações, são buscas da Polícia Judiciária por causa de contratos públicos, são casos destes, bebés medicados com dose 10 vezes maior por um médico, trabalhadores do hospital insatisfeitos com a avaliação. Sr. Ministro, esta é a prova. Agora, quando o Governo Socialista se viu sozinho, sem ter que dar justificações à extrema-esquerda, vai, e bem, reverter as PPPs e vai, espero eu, no caso de Braga também, voltar a funcionar como parceria público-privada. Mas há muitos casos no país, Sr. Ministro, em que se espera meses, para não dizer anos, por consultas de oncologia, de cardiologia, e como o Sr. Ministro disse que com oncologia são 30 dias, é falso, e o senhor sabe que é falso. Portanto, não devia aqui dizer isso, porque há investimento dentro do SNS de milhões de euros em unidades de saúde para transexuais. Sr. Ministro, acha isto normal? Investe-se milhões em unidades novas, e quando há pessoas que realmente precisam do SNS para sobreviver. Não há dinheiro, não há recursos, não há meios, não há técnicos, não há médicos. Esta é, uma vez mais, a carga ideológica do seu governo. Esta é, uma vez mais, a forma que o governo socialista maltrata a sociedade também na saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falamos de saúde, temos de falar de saúde mental. Há mortes de desespero em Portugal e estas mortes estão a subir. Os cientistas definem as mortes de desespero por um conjunto de tragédias que resulta de uma combinação devastadora de doenças mentais, dependências e comportamentos autodestrutivos. É uma questão que exige a nossa atenção urgente e ação imediata. Normalmente fala-se de saúde mental e muitos dos problemas de saúde mental são um sintoma de um problema mais vasto, o desespero. Uma pandemia silenciosa que teve um agravamento desastroso durante a pandemia, mas que já a antecedia. O desespero leva as pessoas à depressão, a comportamentos aditivos, em última instância, ao suicídio. Portugal é neste momento um país difícil para se ser bem-sucedido, para se fazer o que está certo. Somos pobres em muitos sentidos. É crucial compreender que o desespero e a saúde mental não afetam apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também as famílias, amigos, comunidades inteiras. Cada vida desesperada tem uma perda ainda maior para a sociedade. E vejamos sinais de desespero. O consumo de antidepressivos persistentemente no topo dos países desenvolvidos. Temos comportamentos aditivos do álcool a raspadinhas. Temos um estado deplorável de saúde mental nas crianças, jovens, professores, mesmo nos dados oficiais do Ministério. E em escolas após escolas, entidades após entidades relacionadas com a comunidade escolar, sempre a mesma frase sobre os alunos. Cito, não é preguiça, é uma desmotivação generalizada. Nós temos falado aqui neste tema, o Governo tem falado neste tema. Por exemplo, no programa de apoio à doença mental nas universidades, ainda recentemente falámos com diversas associações, com estudantes, muitas vezes têm que ser as associações de estudantes a dar apoio aos alunos, ou no estudo de saúde mental e ambiente escolar, que é importante, nós temos uma comunidade escolar, é caso para dizer, à beira de um ataque de nervos. E é bom estudar para poder diagnosticar e intervir. Mas vamos ao ponto de situação, que é como é que nós chegamos a um país com este desespero, com esta saúde mental. E repare-se, não são pessoas em final de vida, com doenças terminais, nós estamos a falar de uma situação transversal e que inclui pessoas onde, na fase da vida em questão, deveriam estar cheios de estamina, cheios de energia, onde esse devia ser a tónica principal. E não tenhamos ilusões, nós ainda não ultrapassámos os efeitos da pandemia e muitas outras situações específicas em Portugal. Portugal é difícil de se subir na vida pelo trabalho, os jovens têm poucas perspectivas ou pensam em ter de emigrar para as ter, famílias sem poder de compra, pais que não têm segurança nas escolas, avós que veem os netos partirem, não temos um modelo económico ou social que permita ter uma vida gratificante e muitas vezes nem sequer dignificante. Nós não podemos ter pais presos a ansiolíticos e avós presos a jogos de azar. Que não haja dúvidas, a doença mental é uma doença, é mesmo uma doença. E uma doença que pode ser mitigada através do reforço da política de saúde mental, uma governação que prioriza a saúde mental e, culturalmente, muito, mas muito importante, que não se estigmatize e que se procure e disponibilize efetivamente quer ajuda, quer detecção precoce. Mas por mais recursos que tenhamos, falamos de mitigação e temos de ir às causas. Isto não vai acontecer enquanto não tivermos uma perspectiva de futuro, enquanto não tivermos um ambiente propício ao crescimento, à possibilidade de subirmos na vida pelo trabalho, que possamos arriscar, enquanto não deixemos ter um discurso medíocre que criar riqueza é mau, enquanto não tivermos uma cultura, enquanto mantivermos uma cultura de ressentimento, enquanto não tivermos a sério igualdade de oportunidades, enquanto o Estado Social e os serviços públicos falharem, sobretudo a quem mais precisa, enquanto a velhice não for encarada como dignidade, enquanto a escola não for um espaço de felicidade, capacitação e futuro. Se não formos às causas e não mudarmos o paradigma, andaremos sempre a correr atrás do prejuízo. Andaremos a colmatar com mais psicólogos, mais apoio, mais recursos, mais linhas telefónicas. Nós podemos e temos de fazer isso tudo. E temos, sim, de melhorar a política de saúde mental. Mas temos mesmo de libertar o país do desespero. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em Portugal, os grupos económicos veem no setor da saúde como um importante área de negócio. Querem e estão a conquistá-la. O negócio dos grupos económicos só terá sucesso, Srs. Deputados, se tiverem garantidas três premissas fundamentais. Uma, a capacidade de contratar profissionais de saúde em números e especialidades e especificidades suficientes. Outra, de degradar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, finalmente, também se garantirem a transferência de recursos públicos para a contratação de profissionais. Ou seja, os grupos privados levam-nos os profissionais de saúde do SNS, que é o seu mais valioso recurso. Sem profissionais de saúde, a assistência e os cuidados prestados nos hospitais e nos centros de saúde do SNS degrada-se, o que obriga o próprio SNS, por falta de recursos humanos, a ir comprar ao privado o que não consegue fazer, e assim os grupos privados da saúde arrecadam os recursos financeiros públicos para continuar a aumentar a sua capacidade de contratar mais profissionais que nos fazem falta no SNS, fragilizando ainda mais a resposta. E sucessivamente enchem os bolsos com o negócio da doença. É este o círculo vicioso, esta pescadinha de rabo na boca que está a destruir o SNS e para a qual o governo PS é permissivo e até ajuda a alimentar. E para ajudar ao cerco que os grupos económicos da saúde montaram ao SNS, foi criada uma intensa ofensiva de propaganda para justificar o favorecimento do setor privado. Por isso, o PCP entende que garantir o SNS para todos tem custos. Sim, senhor, tem custos, é claro que sim. Mas custará sempre muito menos do que entregar os serviços de saúde aos grupos privados. Isso sim, sai muito mais caro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem... O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O PS apresenta-nos aqui hoje um discurso que o Governo PS está a fragilizar o SNS, mas demonstra que não está atento às várias medidas que têm sido apresentadas pelo Governo com o intuito de promover uma melhoria na vida das instituições do SNS. Atualmente existem no SNS 314 USF Modelo B, que abrangem 65% da população portuguesa, e 286 USFs Modelo A. Muito se avaliou e os resultados não deixaram dúvidas. As USFs são uma mais-valia e representam um salto qualitativo na prestação de cuidados de saúde primários às populações abrangidas por esta forma de organização dos cuidados. O Ministro da Saúde anunciou esta semana que todas as USFs Modelo A, ou seja, 268, vão passar a ser USFs Modelo B, ou seja, com remuneração associada ao desempenho dos profissionais de saúde. Esta é ou não é uma medida que melhora a qualidade dos cuidados de saúde dos utentes e melhora a motivação e valorização dos profissionais de saúde? Os senhores deputados têm consciência do grau de satisfação dos profissionais que trabalham nas USFs Modelo B e dos seus utentes? Este é um governo que avalia, traça estratégias e implementa-as para melhores resultados em saúde. E um exemplo é o investimento que tem havido no âmbito da saúde oral. o movimento estruturante de investimento de verbas do PRR com vista à criação de